CBN, Resenha Esportiva. Primeiro tempo.
É isso, assoprou o apito, tá liberado o bate-papo aqui no Resenha Esportiva. E a gente tem a nossa primeira informação sobre a Copa Verde. Isso porque o Rio Branco vai entrar em campo contra a Tunaluso nesta sexta-feira, pelas oitavas de final da competição. A partida vai ser disputada no Florestão, aqui na capital, a partir das 8 da noite, pelo horário do Acre. E vale vaga nas oitavas de final da competição. Segundo o regulamento, a fase de oitavas de final é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado vai ser conhecido nas cobranças de pênalti. Então, corrigindo, é na fase, vale vaga para as quartas de final da Copa Verde. Quem avançar para a próxima fase vai enfrentar o vencedor de São Raimundo de Roraima ou São Raimundo do Amazonas. Confronto aí dos homônimos de Roraima e Amazonas. O Amazonas mais famoso, o de Roraima ainda em ascensão. A gente também vai estar acompanhando as informações e trazer para você as atualizações. O Globoesporte.com vai acompanhar a partida em tempo real, lance a lance, a partir das 7h45. Pelo horário do Acre, 9h45 pelo horário de Brasília. Você pode acessar o Globoesporte.com e acompanhar todo o desenrolar da partida. Você também que está aqui na capital, quiser prestigiar o jogo, o confronto vai começar às 8 da noite e, como tradicionalmente acontece no Florestão, as bilheterias abrem para venda de ingressos 2 horas antes da partida começar. E como é que vem as duas equipes para esse confronto? Começando pelo time da casa, o nosso Rio Branco, o Estrelão, iniciou os treinos para a Copa Verde no mês de setembro. Como o elenco que disputou o Campeonato Brasileiro Série D foi desmanchado após o fim da participação da 4ª Divisão Nacional, o clube precisou formar um grupo de jogadores em tempo urgencial. Para isso, o presidente do Alvirrubro firmou parceria com empresários para conseguir ter atletas disponíveis para integrar a equipe. O técnico Chicão, que está à frente do comando técnico da equipe, conta com 18 jogadores, mas ainda esperava o registro deles no boletim informativo diário da CBF para saber com quais vai poder contar na partida. O clube contratou, inclusive, 2 atletas uruguaios, mas eles não foram regularizados a tempo para entrar em campo nesta sexta-feira. E o provável time titular do Chicão para esse confronto contra a Tunaluso pode ser com o Ramon no gol, a defesa formada pelo Isaías, Bebê, Reginaldo e Natan, Léo Grajaú, Ticharito, o Arlen ou Gustavo, Matheus Assen, Ciel e Chico e Alif, formando aí o ataque do Rio Branco. Então o Rio Branco pode ir para esse confronto com esse time sem as peças de reposição. Os uruguaios que tinham chegado aí como reforços acabaram não sendo regularizados. Então esse, por enquanto, é o time provável do Rio Branco para esse confronto contra a Tunaluso. E pode ter o Ciel, o grande destaque desse time do Rio Branco, além do Matheus Assen, que também tem feito grande diferença no Rio Branco, principalmente nos últimos confrontos da Série D. Mas o Ciel já é velho conhecido do futebol acreano, fez grandes jogos pelo Atlético Acreano, também pelo Plácido de Castro, e agora está aí à frente do Rio Branco. Tem um certo destaque nessa equipe, pode ser que ele desempenhe um futebol de mais destaque e de liderança nesse elenco do Rio Branco contra a Tunaluso. Falando no time paraense, o técnico Josué Teixeira conta atualmente com 24 jogadores no elenco, e muitos deles são jovens, vindos das categorias de base do clube, mas o time cruzmaltino também tem atletas experientes, como os zagueiros Dedé, que está na segunda passagem pela Águia Guerreira, e Charles, que já jogou em diversos clubes do Pará. E o técnico Josué Teixeira tem todo o elenco à disposição para a partida, e um dos destaques que o treinador deve colocar em campo é o meia MM. E é isso mesmo, ele é um dos jovens selecionados para fazer um período de testes nas categorias de base do Grêmio. Então, é esse o nome dele, é MM mesmo, é como ele é conhecido aí no meio futebolístico, jogador do ataque da Tunaluso. E aí vem a provável escalação da Águia Guerreira, do Cruzmaltino Alviverde. Tem o Agenor no gol, o Scooby Admilton ou Charles, Dedé e Pedrinho formando o quarteto defensivo, o Breno, Alisson e Fabinho formando a trinca do meio-campo, e o ataque tem justamente o MM, o Jaime e o Luciano Marba. Então, essa formação no 4-3-3 do time do Águia de... Aliás, do... Da, eu falo tanto Águia Guerreira, quase falei aqui Águia de Marabá. Então, não, é Tuna Luso do Pará, não vamos confundir. Então, a Tuna Luso do Pará vem a campo com essa escalação no 4-3-3 e o Rio Branco tem o time titular formado aí com os jogadores na formação 4-4-2 com o Ciel, aliás, no 4-3-3 também, com o Ciel, o Chico e o Alif atuando no ataque, provavelmente tentando aí replicar esse modelo de jogo da Tuna Luso e bater de frente para não deixar o time transcorrer com o seu jogo nos seus domínios, ter o domínio da partida e quem sabe chegar à vitória no final de tudo, o time do Rio Branco. A arbitragem para essa partida vai ser do Jonathan Antero Silva, de Rondônia, auxiliado também pelos assistentes de Rondônia, Joverton Wesley de Souza Lima e Adenilson de Souza Barros. O quarto árbitro da partida vai ser o Fábio Santos de Santana e o analista de campo Josemir Raulino de Amorim, ambos do estado aqui do Acre. Então vai ter a arbitragem de Rondônia, o confronto entre a Tuna Luso e o Rio Branco. Vai ter com os auxiliares de Rondônia também. O Jonathan Antero Silva, ele atuou como árbitro principal em jogos de campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros Série C e D. Será a primeira vez dele em uma partida do Rio Branco e da Tuna Luso. Então, é a primeira vez que o árbitro vai estar à frente, o Jonathan Antero, do confronto entre o Rio Branco e a Tuna Luso do Pará. A gente torce para que seja uma grande arbitragem, sem erros e também sem grandes polêmicas. Inclusive que o jogo transcorra na sua lealdade, de forma limpa, de forma justa, sem faltas muito, muito graves, sem brigas e mais atritos. Que seja uma partida saudável para todos. A direção do Rio Branco colocou 2 mil bilhetes à venda antecipadamente pelos preços de R$20 a inteira e 10 a meia. Para ver os pontos de venda, você pode acessar o globoesporte.com, dá tempo ainda de você comprar o seu ingresso para o Florestão. E os ingressos também podem ser adquiridos, nas bilheterias a partir de 2 horas antes da bola rolar, como eu já citei anteriormente. Então, esses são os destaques aqui da Copa Verde, Rio Branco e Tuna Luso. Qual a sua expectativa? Quem você acha que passa desse confronto? Rio Branco e Tuna Luso. O Maitá já garantiu a sua vaga nas oitavas de final, vai enfrentar o poderoso Paysandu do Pará. E vai enfrentar o Celeste Paraense. Vamos ver quem vai sair desse confronto. Estrelão ou Águia Guerreira? Então, faça aí as suas apostas, o seu palpite e vamos torcer para que o Rio Branco consiga um grande resultado, com todo o respeito a Tuna Luso, que também vem numa grande ascensão, a equipe admirável do futebol paraense daqui da região norte. No Acre, 1:45, e a gente vai falar agora de Acreano Sub-15. O campeão acreano dessa categoria vai ser conhecido nesta sexta-feira, a partir das 16h, também no Florestão, aqui em Rio Branco. Galvez e Andirá entram em campo para a grande decisão do estadual de base. Nas semifinais, o Galvez eliminou o Rio Branco ao vencer nas penalidades por 6-5, após empate por 2-2 no tempo normal. O Andirá passou pelo Independência com vitória suada por 1-0. Os finalistas estavam no grupo B na primeira fase e se enfrentaram na última rodada. O jogo terminou empatado sem gols e o Morcego levou a melhor nas cobranças de pênaltis. O Andirá chega à decisão com uma campanha de 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. A campanha do Galvez até a final é de 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não há vantagem para nenhuma das equipes na decisão. Em caso de empate no tempo normal, o campeão vai ser definido nas cobranças de pênaltis. É o trabalho aí sendo consolidado entre as duas equipes. O Galvez, que já vinha consolidando o seu trabalho, muito forte na base. O Andirá também, que vem nessa ascensão, já revelou jogadores interessantíssimos para o futebol acreano e também que estão se promovendo a nível nacional, como o goleiro Tomate, que está nas categorias de base do Botafogo, se recuperando de lesão, de uma cirurgia, bem verdade, mas que demonstrou um grande potencial aí para ser um grande atleta e poder também quem sabe, galgar grandes passos na sua carreira do futebol no futuro. No Acre, 1h47, a gente vai para o nosso rápido intervalo. Lembrando que essa decisão aí entre Galvez e Andirá, 4 da tarde no Florestão, as horas antes do jogo contra o Rio Branco e a Tunaluso também no Florestão, às 8 da noite, vai ser o grande esquenta aí para o jogo decisivo entre as duas equipes na Copa Verde. A gente volta já já com as informações dos bastidores do futsal e do handebol aqui no Acre e falar um pouquinho também da final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Quem será que leva? A gente volta já.
Intervalo. CBN, Resenha Esportiva. Segundo Tempo.
De volta com Resenha Esportiva aqui na sua frequência 98,1 FM, pelo site cbnamazonia.com e pelo aplicativo da CBN para Android e iOS. A gente volta aqui com as informações do futsal, porque representantes da Federação Acreana de Futebol de Salão e de apenas dois clubes do futsal acreano, União Recreativa Rio Branco e Vila, estiveram reunidos na noite dessa quarta-feira em Assembleia Geral Extraordinária, na sede provisória da entidade, para conversar sobre algumas exigências que precisam ser cumpridas pelos clubes e sobre o planejamento para a eleição da nova diretoria. Pamela Celina, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Resenha Esportiva. Quais os detalhes dessa reunião entre os dirigentes?
Boa tarde, Murilo. Boa tarde você que está acompanhando aqui a CBN Amazônia Rio Branco. Boa tarde, Robertinha, que está aqui rap, muito feliz para uma sexta-feira. Acho que é a primeira vez que eu apresento contigo. Acho que eu já apresentei com o Duane, uma vez apresentei com o Kelton, mas eu sumi no restante do programa.
Não, agora tá aqui, agora não vai pra canto algum. Ela vai ficar aqui com a gente, sentadinha, bonitinha.
Vou dar esse suporte agora pro Murilo.
Vamos lá.
Já que o Duane não pôde participar. Então, Murilo, segundo o presidente da FAFES, o Rafael do Vale, inicialmente o encontro tratou de uma recomendação feita pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão sobre a inscrição dos atletas. Ele destaca que foi falado sobre o calendário das competições no ano, do ano, e passaram aí para os clubes a situação das inscrições de jogadores para fazer, né, essas inscrições dos clubes. Tem que estar válido aí com as atas em dias, os estatutos, CNPJ. Sobre a eleição, ele ressalta que, em comum acordo com os representantes dos clubes que estiveram presentes ao encontro, ficou decidido que o pleito deve então ser antecipado. Está prevista para a segunda quinzena do mês de janeiro, mas em comum acordo com os clubes, eles decidiram então antecipar essa eleição para que provavelmente em janeiro, já na primeira semana, a federação tenha aí um novo presidente para trocar as atividades sem nenhum problema, tendo em vista que vai ser terminado o calendário de competições até no máximo dia 20 de dezembro desse ano. Pelo menos é o que está previsto, segundo ele. Ele também destaca que 14 clubes têm direito a voto atualmente, mas alguns precisam regularizar a situação junto à entidade. Foi falado também com os clubes que terão direito ao voto, que são os que participaram de pelo menos duas competições este ano. São 14 no total, segundo ele, né, que terão direito aí a voto caso se regularizem. Alguns desses clubes falta apresentação de ata, alguns faltam pagamentos de anuidade. E aí eles vão dar um prazo para que no máximo mais um mês aí esses clubes possam se regularizar. E aí, Murilo, o que que você acha dessa situação?
Pois é, então. Toda essa reunião já é uma articulação para tentar já definir o futuro do futebol de salão aqui no Acre, com essa antecipação da eleição. Esse primeiro tópico que ele garante que os clubes têm que estar regularizados. Isso é uma praxe. Isso na verdade, é um dever que os clubes têm diante da federação e diante das exigências que são aí postas para que eles possam fazer a inscrição de jogadores, possam inscrever o clube nos torneios. Tem que estar regularizado, sim, claro. Não há outra dúvida, não há nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, em relação à eleição, interessante essa antecipação e que tenham chegado a esse acordo, porque ela estava prevista para a segunda quinzena do mês de janeiro, para que pudesse ser decidido. Mas aí eles decidiram antecipar essa eleição, e provavelmente em janeiro, na primeira semana, a federação tem um novo presidente. Então, eles fazem essa escolha por definir a antecipação dessa eleição. E, é claro, os clubes estiveram presentes, ficou decidido que o pleito deve ser antecipado. Ainda não sabemos para quando, mas fica
tá
aí, então...
Tá tudo muito incerto, né?
Tá tudo
sem
muito
muita
incerto.
Data aí definida.
É isso que me preocupa e que preocupa os adeptos do futsal, essa incerteza. Porque ninguém sabe o que está definido, quando será definido e também como é que vai ser feita essa movimentação. A gente espera que, claro, seja tudo dentro dos conformes, seja tudo com a lisura... para que a eleição possa transcorrer e possa definir a diretoria. E o futsal possa seguir caminhando em frente na sua trajetória e possa evoluir para que o futsal acreano também possa se destacar além do nível estadual, nível regional e nacional. Ele fala que 14 clubes têm direito a voto atualmente, mas alguns precisam regularizar a situação junto à entidade. Outra situação também que é preocupante, de clubes que ainda não estão regularizados. Como eu falei, para que os clubes possam ter voz atuante, para que os clubes possam realmente ter condições de chegar para a diretoria, de cobrar as melhorias, cobrar a manutenção do esporte, cobrar, entre outros benefícios, entre outras coisas, que a federação sempre dá suporte a esses clubes, eles precisam estar regularizados, eles precisam estar andando e caminhando lado a lado com a federação. Então, realmente, essa é a situação em que a Federação de Futsal tenta se reorganizar, tenta aí estar direitinho com os seus clubes.
Em dia com cada um, né?
Em dia com cada um, para que ela possa fazer um trabalho direitinho e possa estar nos conformes. A gente espera. Tomara que o futsal acreano possa tomar caminhos melhores nos dias próximos e deixar esses dias de turbulência para trás. No Acre 1,56 tem bastidores do handebol também, né, Pamela Celina?
Tem sim, a liga de handebol já tem data aí para começar a atuar oficialmente, né? Segundo o professor Franklin Ingman, eu acho que é assim que fala,
Ingman.
Ingman. Eu tenho problema com pronúncia de nome, gente.
Tudo bem.
Desculpem. E o jornalista Wesley Camelo, que serão presidente e vice-presidente da entidade, respectivamente. A criação vai ser oficializada após o término dos dois jogos da Copa Louro e Valpinho de handebol escolar sub-17 masculino, que será disputada na manhã, e foi disputada, né? Já estamos na tarde, então foi disputada hoje de manhã, aqui nessa sexta-feira, aqui em Rio Branco. Segundo o presidente, a liga já realizava campeonatos e outros eventos para a comunidade próxima. Ele destaca, o Ingman, destaca que a Liga Acreana de Handebol foi criada pela necessidade de fomentar o esporte dentro do território acreano. A intenção não é criar uma rivalidade com a Federação Acreana de Handebol, mas sim trabalhar em conjunto para melhorar cada vez mais o esporte do estado, que é muito importante também, né, para dar visibilidade no esporte. Eu, quando eu era adolescente, conhecia muita gente que gostava. Minha mãe praticava handebol quando era mais nova.
Eu cheguei a praticar handebol também no tempo de ensino médio. É um esporte muito interessante, com uma dinâmica realmente instigante, que merece uma melhor atenção. A Federação Acreana de Handebol tem feito alguns trabalhos. É claro que veio a pandemia e também os bastidores da Federação Acreana de Handebol tentando aí se organizar, mas a liga tem esse propósito, segundo eles, de dar um impulso a mais para o handebol, não de tomar a posição de protagonismo da federação, mas de prestar essa assistência, de prestar um trabalho paralelo e ao mesmo tempo em conjunto com a federação. Então fica aí o registro, a liga já tem então período para começar suas atividades logo depois da Copa Lourival Pinho, que começou na manhã desta sexta-feira. No Acre, 1h58, Pamela Celina.
Oi.
Final da Libertadores, Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo que vem com um favoritismo muito forte, principalmente depois da disputa dos dois rubro-negros pela Copa do Brasil. E o Filipão reencontra o Flamengo pela sexta vez no mata-mata. e com uma desvantagem no retrospecto. O retrospecto é favorável ao Flamengo, com 3 duelos vencidos e outros 2 perdidos para o treinador. Então, diante desse cenário aí, o Flamengo já vem com as suas peças, está muito forte, mas o Atlético Paranaense também tem conseguido reforços ao longo da temporada. Tem o destaque aí do Vitor Roque, destaque também do Fernandinho no meio de campo. Então, qual o seu palpite no placar pro jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo? Flamengo que tá muito forte mesmo. Tem Pedro, tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, tem uma galera.
Sei lá, acho que 2-1. Porque eu não torço pra nenhum time, mas a minha família toda é flamenguista. Um pessoal daqui da redação é flamenguista. No último jogo teve até bandeira pendurada, não foi, Murilo?
Teve.
Então vamos apostar aí no 2-1 pra uma coisa mais humilde, né? Mais básica, vai que... Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas acho que 2-1 vai ser o placar. E o teu, qual é o do palpite?
Olha só, lembrando que os outros confrontos foram quando o treinador estava comandando o Grêmio e Palmeiras também nas últimas temporadas, antes do Abel Ferreira assumir o comando do Palmeiras e o Grêmio chegar novamente com o Renato Gaúcho. E nessa situação agora que o Atlético Paranaense se encontra, de tentar a vaga para Libertadores, está difícil no G6, eu aposto aí um 2-2 no tempo normal, vai ser disputa nos pênaltis. Quem não for dos dois clubes vai se divertir. Obrigado, Pamela.
Obrigada, Murilo, Robertinha, obrigada pro seu ouvinte também que acompanhou aqui a gente no Resenha Esportiva de hoje.
Produção de Pamela Celina, trabalhos técnicos de Roberta Maria, a gente volta a se encontrar amanhã, vem aí o repórter CBN. Até mais.
CBN, Resenha Esportiva. Apresentação, Murilo Lima.